Bom dia, ouvinte da Audio Ativo, sou o Davi Ferreira, são 9h45 da manhã e a gente interrompe a programação normal para trazer o nosso primeiro giro de notícias aqui nessa terça-feira. Então vamos começar com o Acontece no Campus.
Acontece no Campus, a Praia Vermelha perto de você.
E a gente está aqui com a nossa repórter Ana Clara Cerqueira, que vai trazer notícias aí da nossa semana aérea, né, Ana?
É isso mesmo, Davi. Bom dia, ouvintes. A semana aérea voltou. Por causa da forte chuva do dia 8 de maio, algumas palestras precisaram ser adiadas. Então, nessa semana, dia 9, quinta-feira, a semana aérea retorna com o Aira Convida. Serão 4 palestras de 4 empresas e o evento irá acontecer no Auditório Pedro Calmon, a partir das 1h30. A programação completa você encontra na página do Facebook da Aira Consultoria. E fiquem ligados, porque a Aira irá recolher currículos para as empresas que participaram da semana aérea e do Aira Convida, mas somente daqueles que participaram da programação do próximo dia 9.
Muito legal aí a oportunidade de fechar a semana aérea, né? A gente que teve a complicação das chuvas aí nas últimas semanas e acabou cancelando um dia. Então, quem quiser, aproveita a oportunidade para ir no último dia da semana aérea, que tem muita coisa boa. Agora vamos com saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
A gente está aqui com o nosso repórter Bruno Martins, que vai trazer informação sobre legislação no Ministério da Saúde, né, Bruno?
É isso mesmo, Davi. Bom dia aos nossos ouvintes também. O Ministério da Saúde acaba de ir contra os pedidos favoráveis ao atendimento humanizado na hora do parto, ao emitir um despacho que abole políticas públicas e o uso do termo violência obstétrica em cartilhas próprias. Desde 2017, o Ministério passou a reconhecer a relevância do problema, constituído por práticas de violência psicológica, física, verbal, simbólica ou sexual, além de negligências para com as necessidades da mãe. A atual gestão do Ministério comunicou que o termo possui conotação inadequada e prejudica a busca pelo parto humanizado, num ato que foi encarado por muitos especialistas como uma forma de censura institucional, numa atitude que vai na contramão, inclusive, de países vizinhos, como a Argentina e Venezuela, que já possuem claras leis sobre o problema desde o ano de 2007. Mais um retrocesso que nos coloca contra o que tem sido encarado como correto pela comunidade internacional, né, Davi?
É, exatamente. Infelizmente, Bruno, vamos ver como é que vai ser as consequências dessa mudança aí que estão fazendo na legislação. E agora vamos com o esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Hoje tem jogão na Liga dos Campeões da Europa e o José Augusto Bart vai trazer uma notícia aí pra gente. Fala aí, Zé.
É, muito bom dia, Davi. Muito bom dia, ouvinte. O jogo de volta entre Barcelona e Liverpool acontece hoje, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, na semifinal da Liga dos Campeões. O time inglês está em desvantagem e, mesmo em casa, já teve 2 baixas. Após a lesão de Firmino, que jogou 12 minutos contra o Barcelona, o atacante egípcio Mohamed Salah sofreu uma concussão na vitória do Liverpool sobre o Newcastle. Agora, os Reds precisam reverter um placar de 3-0, sem seus 2 principais atacantes, para chegarem à final da Champions League.
É isso aí, Zé. Vamos ficar de olho nesse jogo aí, que parece que está acabado, mas o futebol sempre tem muitas emoções guardadas, então vamos ver como é que vai ser esse jogo hoje, na tarde, Liverpool e Barcelona em Anfield, decidindo a semifinal da Liga dos Campeões. Essa foi o primeiro giro de notícias que a gente fez aqui nessa terça-feira. A gente fica por aqui. Obrigado por acompanhar a gente. Eu fui Davi Ferreira e a gente volta mais tarde com mais notícias.
É isso aí, ouvinte da nossa web rádio Audio Ativo. São 10h30 pelo horário de Brasília e nós voltamos com mais um bloco de notícias, começando por educação.
Educação.
É isso aí, galera. As inscrições do Enem continuam abertas e o nosso repórter Gabriel Tucini nos trará mais informações sobre como você pode se inscrever, como você pode entrar. E é isso aí, né, Gabriel?
Exatamente, Zé. As inscrições para o Enem 2019 seguem abertas após terem início nessa segunda-feira, no caso ontem. O INEP, o órgão que aplica a prova, divulgou que já foram realizadas 870 mil inscrições apenas no primeiro dia. Os estudantes poderão efetuar seu cadastro no site enem.inep.gov.br até o fim do dia 17 de maio, sexta-feira que vem. Participantes que desejam ter inclusão de nome social devem realizar a solicitação entre os dias 20 e 24 de maio. A taxa de inscrição, de R$ 85,00, deverá ser paga até o dia 23 desse mês. A prova, nesse ano, será realizada nos dias 3 e 10 de novembro, com linguagem, ciências humanas e redação no primeiro dia e matemática e ciências da natureza no segundo. Devolvo para você, Zé.
Muito obrigado, Gabriel. É isso aí, galera. Fica ligado, porque o Enem só acontece uma vez por ano. É importantíssimo que todos que estejam querendo entrar numa universidade participem. E agora nós vamos de polícia.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
As chuvas que assolaram o sudeste do Brasil no último mês de abril acarretaram em vários casos, várias ocasiões, e temos o desenvolvimento do desfecho da morte da Caroline Bittencourt e seu marido, e a nossa repórter Beatriz nos trará mais informações sobre o caso.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Zé. Então, gente, no início dessa semana, tivemos uma atualização do caso da modelo Caroline Bittencourt. Fazendo uma breve contextualização, para quem não está inteirado do acontecimento, né? A modelo morreu na última grande tempestade que aconteceu no dia 28, em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Caroline fazia uma travessia em lancha com seu marido, Jorge Sestini, quando caiu da embarcação. O seu corpo foi achado no dia seguinte, no dia 29, e o seu marido foi resgatado por um marinheiro também na manhã do dia 29. Agora, a Polícia Civil está indiciando Jorge Sestini por homicídio culposo. Ou seja, ele é acusado de ter assumido risco ao sair na tempestade, apesar de não ter tido real intenção de matar. O delegado do caso, Vanderlei Pagliarini, tomou decisão após ouvir algumas testemunhas e relatos do caso. Dentre eles estão o dono da marina e o marinheiro que encontrou Jorge. Segundo o dono da marina, Leonildo de Oliveira, ele teria alertado o marido da modelo dos perigos da mudança de tempo e tentado contato com eles tanto um pouco antes quanto durante o período que eles estavam fazendo a travessia. Segundo o site do G1, o Leonildo relatou que recebeu uma mensagem de áudio do WhatsApp por volta de 14 horas, sendo um último contato com o marido da modelo, que agradeceu pelo aviso do temporal e disse que já estava no canal de São Sebastião e Ilhabela, que é o local da travessia onde aconteceu a tempestade. Jorge, até o momento, não apresentou ou contatou nenhuma defesa e nem ele nem essa família se pronunciaram sobre o caso. Eu encerro por aqui e vamos seguir atentos aos próximos acontecimentos.
É isso aí, vamos acompanhar o caso, ver no que vai dar. E agora nós vamos de cultura.
Cultura.
Agora a nossa repórter Jennifer Cavalcanti nos trará mais informações de um evento muito interessante da Shell sobre cinema ao ar livre, não é, Jennifer?
É isso aí, Zé. Bom dia, ouvintes. Nesse mês de maio acontece a abertura dos eventos do Shell Open Air, na Marina da Glória. O evento, que já rola há 15 anos no Brasil, é o maior de cinema aberto do mundo. Sua estrutura conta com uma super tela do tamanho de uma quadra de futebol, projeção digital e sistema de som composto por 28 caixas Dolby Digital Surround. O público pode assistir a produções cinematográficas, sejam clássicas ou lançamentos, em ótima qualidade num ambiente agradável. Além disso, o evento também conta com áreas de gastronomia e shows musicais. O Shell Open Air terá 17 sessões que acontecerão entre os dias 16 de maio e 2 de junho. E já no dia 16, temos a exibição de Infiltrado na Clã, do diretor Spike Lee, indicado ao Oscar de melhor filme na cerimônia desse ano. Após o longa, o público ainda pode aproveitar o show de Larissa Luz com participação de Russo. Nossa equipe, inclusive, estará lá fazendo a cobertura do show para o Palcos do Rio. Lembrando que o evento acontece na Marina da Glória, com abertura às 19 horas. Já os ingressos podem ser adquiridos através do site do Shell Open Air. Para conferir a programação completa do evento, é só entrar na página do Open Air Brasil no Facebook.
É isso aí, galera. Evento diverso para toda a família. Vai ter cinema, vai ter show, vai ter gastronomia. Eu não vou perder. São 10h35 pelo horário de Brasília e nós voltamos com a nossa programação regular.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Bom dia, ouvintes. A gente interrompe de novo sua programação normal para fazer mais um giro de notícias, o terceiro do dia, e a gente começa falando sobre universidade.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Nossa repórter Andréia Meirelles vai falar um pouquinho sobre as universidades estrangeiras e a relação com as universidades brasileiras. E aí, Andréia, bom dia.
Bom dia, Duda. Bom dia, ouvintes. Então, depois do anúncio de corte de verba de 30% para as universidades brasileiras, as universidades estrangeiras teve como deu apoio às universidades brasileiras, ficando contra a medida de Jair Messias Bolsonaro. E muitos dos seus acadêmicos assinaram, principalmente no corte das ciências humanas, filosofia e sociologia. Estão entre os acadêmicos que assinaram, acadêmicos de Harvard, Oxford, Cambridge e demais universidades de grande nome internacional. Então, fica aí a oposição à medida do nosso presidente.
É uma medida muito ruim, né, do nosso presidente Bolsonaro, mas é uma notícia boa que as universidades estrangeiras estão se solidarizando com a gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o país.
País.
Nosso repórter Bruno Matos vai falar um pouquinho sobre acidentes de trabalho, né, Bruno?
É isso mesmo. Bom dia, Duda. Bom dia de novo aos nossos ouvintes. Trazendo uns dados tristes agora, porque, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério Público Federal do Trabalho, o Brasil registra um acidente laboral a cada 49 segundos. Nos últimos 7 anos, nós registramos quase 5 milhões de acidentes do tipo, sendo quase 18 mil fatais. Esses números alimentam debate e análise sobre a insalubridade nos locais de trabalho e a necessidade de maior fiscalização, o que é dificultado pela extinção do Ministério do Trabalho e pelo fato de muitas empresas não abrirem o comunicado de acidente, evitando assim sua entrada nas estatísticas nacionais. A situação tende a piorar quando pensamos na situação dos terceirizados, que representam 80% dos acidentados em todo o país e que, graças à nossa reforma trabalhista, tendem a aumentar numericamente. Que tipo de segurança nós podemos sentir no ambiente ao ver que nenhuma mudança é feita para favorecer a saúde e o bem-estar do trabalhador, Duda?
É isso aí, Bruno. A gente tem que fazer de tudo para diminuir esse número, né, de acidentes de trabalho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esporte com a nossa repórter Beatriz.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom dia, ouvinte. Gente, eu tô de volta agora para falar sobre uma notícia sobre futebol. É uma notícia positiva. É a notícia que o Jonathan Ventura, uma das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, fechou seu acordo de indenização com o Flamengo, finalmente. O Jonathan era o único dos três sobreviventes que ainda estava internado. Ele teve cerca de 30% do seu corpo queimado e ficou mais de 8 semanas internado. O Jonathan deu uma entrevista e fez seu primeiro relato após o incêndio. Ficou muito emotivo. Ele tem feito várias entrevistas no início desse mês, principalmente depois que ele esteve em campo com o Flamengo na comemoração do campeonato, e fez alguns pronunciamentos, sempre lembrando dos companheiros e dizendo que se sente vivendo uma nova vida, um novo recomeço. Ainda não saíram informações completas sobre o acordo que o Jonathan realizou com o Flamengo sobre a sua indenização, mas nós vamos ficar atentos a mais informações que nós trazemos aqui. E para quem se interessa por futebol, vou fazer já um gancho, que daqui a pouco vai rolar pontapé inicial, então fica por aqui.
É isso aí, uma ótima notícia, né, que o Jonathan tenha se recuperado e conseguiu assinar esse contrato. A gente deseja todo o sucesso do mundo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Nosso repórter Leonardo Martins vai falar um pouquinho sobre como vai ficar o final de semana e durante a semana aí o tempo para os cariocas.
Bom dia, Eduarda. Bom dia, ouvintes. Então, a passagem de uma frente fria vai deixar o tempo estável no estado do Rio de Janeiro. Já choveu na madrugada e na manhã dessa terça-feira e algumas ruas de vários bairros da cidade já sofreram com alagamentos. O Climatempo alertou sobre o risco de temporal com raios e ventos fortes entre a noite de hoje e a madrugada de quarta-feira. As temperaturas devem cair. O tempo deve voltar a ficar firme a partir da quinta-feira, quando a temperatura volta a subir. É isso, Duda. Vamos torcer para as chuvas não serem tão fortes quanto as últimas que nós enfrentamos, para não termos tantos problemas na nossa cidade, né?
É isso aí. Muito obrigada, Léo. Tomara que essas chuvas não atrapalhem mais a gente e que faça bastante sol aí, que é isso que o carioca gosta. E agora o nosso repórter Alcindo Batista vai falar um pouco sobre a nossa programação. Daqui a pouco vai rolar o pontapé inicial. E o que vai rolar hoje, Neto?
Final de semana foi agitado, terceira rodada do Brasileirão. Flamengo conseguiu ficar ali no empate, Abelão tá meio assustado, que ele pode cair a qualquer momento. Vasco tá ali na luta, não teve um bom rendimento no final de semana. Agora o Fogão tá surpreendendo a galera. O Fogão conseguiu ganhar o Fortaleza no Engenhão. E o Fluminense, o Flusão, fez um ato histórico, conseguiu vencer o Grêmio por 5-0 lá no Sul. O programa vai ser bom. Então ele venceu por 5-4, minha amiga. E é isso aí, galera. Daqui a pouco vamos ter o pontapé inicial com os nossos amigos José Augusto, liderados com Gabriel Tucini, nosso amigo Léo, nossa amiga Juliana, e é isso aí, o melhor de tudo, daqui a pouco vai ter aí.
É isso aí, fiquem ligados no pontapé que vai rolar daqui a pouquinho, e a gente acaba por aqui nosso último giro de notícias, às 11h07 da manhã. Audioativo, propagação sem barreiras.
Portal Audioativo, propagação sem barreiras.